Estamos num tempo de celebração, e se você é como eu, você acabou de louvar dizendo assim: eu amo a mensagem da cruz. Eu não só amo, mas eu dependo. Eu não só dependo, mas eu vivo por causa dela. É essa mensagem da cruz que nos trouxe perdão, redenção, nos trouxe esperança de vida eterna. Então hoje é dia de ceia, é dia de lembrar mesmo o porquê que Jesus veio, o porquê que Ele nos deixa tantos ensinamentos. E o Evangelho de João nos alerta para esse período tão duro, tão difícil na vida de Jesus. Esse Jesus que fala lá em João 3,16, veio para morrer em meu lugar, para morrer em nosso lugar. Como diz o ladrão da cruz: você não, mas nós temos razão de estar aqui. Nós somos culpados dos delitos que fomos acusados. Jesus não, mas Ele morreu em meu lugar, em seu lugar. E essa parte da palavra é uma preparação. Afinal de contas, o Evangelho de João é isso. Desde o 14, 15, 16 até o 18, Ele está nos preparando para esse momento tão difícil que Jesus vai passar, para que nós não precisemos passar por Ele. E Ele diz assim que é importante que vocês se preparem para receber o Consolador. E lá nesse período, em João 14, 6, Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus está preparando os seus discípulos, e quando Ele fala no capítulo 17: Senhor, aqueles que o Senhor me deu, nenhum deles se perdeu a não ser o filho da perdição. E Ele diz assim que nos preparou os seus discípulos para que eles preparassem outros e não se perdessem. E também essa mensagem Ele diz que chega a nós para que nós venhamos a permanecer na presença dEle. Mais do que isso, trazer outros para que permaneça. Onde está escrito isso? No capítulo 15, quando Ele fala que Ele é a videira verdadeira, e aqueles que estão ligados a Ele, eles vão receber esse alimento que Ele está dando hoje para nós. Aquele que recebe aquela seiva da videira verdadeira, permanece e dá fruto, e foi para isso que eu e você fomos chamados, para dar fruto, e frutos que permaneçam, e frutos que não se percam. E a mensagem hoje nos exorta a isso, porque estamos se perdendo, não os nossos frutos, mas nós mesmos. A igreja está se perdendo por alguns motivos, por não estar firmado, por não ter entendido a palavra. E quando eu estava estudando esse texto essa semana, veio essa palavra tão dura, no verso 8, porque Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e é por isso que o povo não está permanecendo, ou está perdendo aquilo que com um preço tão alto Ele comprou para mim e para você, que é a herança eterna, que é a salvação, que é estar junto ao Pai. E é por isso que Ele diz: eu vou, para que você seja dado o Consolador, o vosso advogado. Porque quando recebemos Ele, Ele nos instrui, Ele nos alerta. Esse é o papel do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Está lá em 1 João capítulo 3, é Ele que nos mostra que há uma transgressão, que há algo de errado. 1 João diz isso: se você sente que você fez errado, é o Espírito Santo. É João lá na sua primeira carta dizendo a mesma coisa. Você fez algo de errado, e isso nos incomoda, mostrando essa necessidade. Você crê que Cristo morreu? Que Ele veio e morreu na cruz? Que Ele também ressuscitou o terceiro dia? Se essa é a verdade, a promessa desse Espírito Santo também é. A minha preocupação é: e por que esse Espírito Santo não está alertando a mim, não está alertando a você, não está alertando a igreja para esses perigos? Sabe, eu estava falando de honra semana passada, e quantas vezes nós desonramos aqueles que são os nossos líderes. Quando estou num culto como esse, ouvindo uma palavra e dando atenção, nem trouxe, está lá meu celular, vendo a mensagem do celular, porque tocou o WhatsApp, pode ser que aconteceu alguma coisa. Eu estou desonrando a autoridade do Senhor. Estou desonrando o meu líder. Estou desonrando o Senhor. deixando de dar atenção devida à mensagem que Ele preparou para mim e para você. Começa aí. Eu deixo de dar atenção à palavra de Deus quando me incomodo com a pessoa que está do meu lado, está chorando, está rindo, enfim, estão me incomodando. E eu prefiro dar atenção àquilo que o inimigo quer fazer, tirar a atenção. E eu deixo de aproveitar a palavra de Deus. O que está acontecendo? Se você acredita que Jesus veio e morreu por mim e por você, e ressuscitou, significa que você acredita que o Espírito Santo foi derramado, e Ele foi derramado mesmo. Por que Ele não está te alertando? Que pecado há aí que está te impedindo de ouvir a palavra, de dar mais importância às coisas de Deus e das coisas do mundo? Por que te impede de deixar Jesus, Deus, em primeiro lugar, e você coloca o teu trabalho, você coloca a tua casa antes de Jesus, antes de Deus? Ele diz: dá importância, coloca em primeiro lugar e obedeça aos meus mandamentos, que as demais coisas eu vou cuidar. Ele diz assim: aqueles que são fiéis a mim, eu vou completar, eu vou dar enquanto descansam, enquanto dormem. Onde está a minha confiança? E falta de confiança é falta de fé. E a minha preocupação é essa. Nós estamos brincando com as coisas de Deus, quando nós não damos a atenção devida. E a nossa responsabilidade é essa. Quando conhecemos a verdade, está lembrado de João 14:6? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Mas Ele também fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando o inimigo está te afastando da verdade, ele está te afastando da liberdade. Quando o inimigo está te tirando a concentração, a atenção das coisas que são verdades de Deus, ele está te aprisionando, está tirando você daquilo que Deus te deu. E está te aprisionando, está levando cativo, talvez na sua dor, talvez na sua murmuração, como a pastora Regina falou agora há pouco, que não consigo reconhecer as coisas boas de Deus. Esses dias, vai fazer 2 anos, meu pai estava enfermo, e foi uma coisa muito rápida. De janeiro a maio, ele conheceu o câncer e morreu. Em momento nenhum nós murmuramos, porque em todo tempo nós colocamos o Senhor e a vontade dEle acima da nossa. Nem por isso deixamos de pedir, nem por isso deixamos de clamar a bondade e a misericórdia, mas também não deixamos de entender que a vontade dEle é soberana à nossa. O que está faltando para você? O que está te afastando dessa verdade? As verdades às vezes dói. Eu tenho sonhado tanto com aquele empreendimento, tenho sonhado tanto com aquela casa, e eu vejo que o ímpio tem conquistado, eu vejo que aquele nem vai à igreja e às vezes tem um emprego e um salário melhor que o meu. Muitas vezes vejo as pessoas zombando do Senhor e se saindo melhor nos negócios do que eu. Queridos, isso não é chave, não é acesso à vida eterna. Se essas coisas estão te preocupando, então você está mais preocupado com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Ah, mas eu estou preocupado com a minha capacidade, estou preocupado com o que as pessoas vão dizer. Mais uma vez, coloque em primeiro lugar os planos do Senhor. Permita que Ele faça a sua vontade e ela seja soberana. A Regina falou, muitas vezes estamos à beira realmente da morte, e Ele vai lá e nos resgata no último momento. Ele não tira do vale, mas permite que você passe até no mais profundo, para que você tenha essas experiências. Eu digo que tenho experimentado Deus prolongando a minha vida, porque pelo menos 2 vezes, visualmente, matematicamente, racionalmente, Ele me tirou da morte. Se isso não é prolongar os dias na face da terra, então eu não sei o que é. E eu preciso reconhecer, porque quando eu deixo de reconhecer, eu deixo de entender que foi Ele. E começo a pensar que é meu braço forte, que são os médicos. Mas eu tenho certeza absoluta que nesses dois casos, fora os livramentos que eu nem vi, e você também não, esses eu não sei, eu só posso agradecer, porque eu tenho certeza que aconteceram. Mas muitas vezes eu murmuro por causa do acidente. Muitas vezes eu murmuro porque me atrasei. Já contei muitas vezes que nós brigamos com a Regina para chegar no culto, no horário. A última vez que nós discutimos no caminho, eu vinha discutindo, nós estamos atrasados, porque na minha cabeça o culto começava às 8 horas. E nós tínhamos que chegar aqui às 7:30. Olha só, briga de pastor. Para chegar no culto, meia hora antes. Aí chegando as duas quadras, eu fiz as contas, olhei para ela, falei, Regina, eu te perdoo por não ter me matado no meio do caminho. A gente brinca assim. Mas o inimigo quer tirar a paz. Nós íamos pregar naquela manhã. E nós estávamos discutindo, eu estava mais discutindo, porque eu chego, não gosto de chegar atrasado. Talvez você tenha alguma coisa assim. E precisa entender que o outro precisa da tua ajuda. E às vezes precisamos nos calar para deixar Deus agir. E aí entra o perdão, entra Jesus, entra o Espírito Santo e acalma o nosso coração. Então deixamos de experimentar as bênçãos por causa disso. Porque muitas vezes não estamos reconhecendo o pecado. O acusador está fazendo as coisas em nossas vidas e nós estamos simplesmente aceitando. E quando não reconhecemos o pecado, significa que o Espírito Santo não está gritando dentro de nós. Então você já está perdido. Mas quando ele fala do pecado, precisamos reconhecer isso. Então diz assim, Senhor, que o Espírito Santo fale comigo. Porque eu não posso, não é que eu não quero, eu não posso perder essa bênção. E ele diz assim, a justiça. Quando ele fala, ele nos convence do pecado, da justiça, ele diz assim, olha só em Romanos 3:22, isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção, quer dizer, para todos. No verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados. A justiça é pela fé. A justiça vem pela fé, e a fé é dom de Deus. Eu preciso buscar isso, porque muitas vezes na minha vontade, na minha ansiedade, falta fé, assim como amor, assim como perdão, assim como a fé é uma atitude, eu enfraqueço. E ele diz assim para mim e para você, busque isso no Senhor. Porque Salomão fala em Eclesiastes 7:20, não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Então somos falíveis, somos pessoas que erram, não estamos aqui para julgar Rio Bonito, se há um pecado lá, não. Eu quero lembrar e preciso lembrar quando Paulo fala em Filipenses, aos amigos dele lá de Filipos, diz assim, quando eu precisei viajar, quando eu precisei levar o evangelho aos confins da terra, vocês me ajudaram, não uma só vez, mas várias vezes. Então o apelo é, precisamos ajudar sim os de longe, mas muitas vezes deixamos de perto morrerem, não só fisicamente, não só de fome, não só de sede, mas morrerem longe do Senhor. Misericórdia, onde está o teu Espírito Santo? O que aconteceu? Ah, Satanás, ah, o diabo, ah, as coisas do mundo, as tentações. Aí ele fala do juízo e lembra para mim, para você, algo muito importante. O que, que ele fala quando diz sobre o juízo? Ele já foi condenado, o juízo sobre o inimigo já foi feito. Ele já está destinado ao fogo eterno, isto é, à ausência de Deus. Ele já foi derrotado, ele diz assim, eu já venci a morte. Só cabe a vocês aproveitar a vida. Agora, escolham não a maldição, mas a bênção. Estão lembrados de Êxodo? Escolham. E é por isso que quando nós lemos lá no verso 12 a 15, a revelação que o Espírito Santo ia nos confortar, que o Espírito Santo ia nos guiar, essa presença dele, essa presença do Espírito Santo vai nos dizer se nós estamos certos ou estamos errados. Ou você é daqueles que entra no seu quarto e pede, e ora, e repete oração, e quando Deus quer falar com você, você sai dele e viaja, e vai fazer seus afazeres. Eu aprendi isso, meus queridos. Sim, buscar, clamar através da palavra, clamar a palavra. Veja bem, clamando a palavra, Isaac trouxe cura à sua mulher. Estão lembrados disso? Deus manda buscar uma mulher e vai buscar longe. E ele permite que venha uma mulher para Isaac. Isaac é filho da promessa. Estava sobre ele aquilo de ser pai de gerações. E foi. Mas quando Deus entrega a mulher dele, a mulher é estéril. Sabe por que ela curou? Porque ele tomou posse da bênção. Por quê? Porque ele conhecia. Mas ele não precisava lembrar Deus. Ele disse assim: eu preciso dizer para Deus que eu conheço, que eu sei da promessa. E você conhece as promessas? Você sabe delas? Você tem clamado por elas e esperado por elas? Essa é a mensagem. E Jesus está nos preparando nesse momento tão difícil. Do capítulo 14, 15, falando: não saiam, não me abandonem, não sejam arrancados da vida verdadeira que sou eu. Mas quando ele convida os seus, depois de uma ceia como foi agora, ele diz assim no capítulo 18, olha só, eu acho extraordinário isso. Capítulo 18, verso 1, já foi o ensinamento do capítulo 14, 15 e esse 16, eles participam da ceia e eles seguem. Diz assim, João que fala isso: tendo Jesus partilhado essas palavras, saiu acompanhado por seus discípulos e atravessou o vale de Cidrom, depende da versão. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles, conhecido por algumas versões como Getsemane. Verso 2, olha só: e Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, pois frequentemente, com muita frequência, Jesus se reunia com eles ali. Frequentemente. Significa que Judas sabia onde Jesus ia. Significa que o inimigo sabe onde você vai. Significa que as pessoas precisam saber aonde você vai. Seus filhos sabem o que você faz. Seus irmãos sabem que você tem um lugar de oração, como Judas sabia. Diz no verso 3 que Judas chegou ali com um destacamento. Destacamento, eu fui pesquisar, isso significa de 200, 600, até 700 pessoas armadas com espadas, com tochas, com lâmpadas, tudo isso, que seja só 200, que eu acho que foi muito mais, eu creio que foi muito mais, para pegar Jesus. São muitos os inimigos que a gente pegar, porque é muito a bênção que ele tem para te entregar. Você não tem noção do valor disso. Sabe por quê? Porque nós mensuramos a vida eterna por algo que nós temos aqui limitado. Nós limitamos a água porque cabe num copo. Nós não entendemos a água que jorra do trono do Senhor, que não para, é abundante, é eterna, é para sempre. Se nós medirmos dessa maneira, nós vamos ser muito baixos. O que vai me motivar a buscar um copo d'água? Mas o que vai me motivar a buscar a fonte eterna é diferente. Sabe, nós deixamos de acreditar e deixamos de agradecer quando nós esquecemos as pequenas coisas. Ele diz assim que quando você é grato no pouco, então no muito eu vou te colocar. Quando você agradece a vida que você tem, aquilo que ele confiou a você, E eu estou falando não só dos seus dízimos, das suas ofertas, mas é a família que Deus confiou a você. Veja que pessoas importantes, veja que pessoas preciosas Deus confiou a você. Mas ele diz assim, tem mais, porque Deus conhece a sua capacidade, eu não, mas ele conhece, e ele sabe que você pode cuidar de mais. A Regina agradeceu sobre as pessoas que estão no apoio, agradeceu aos ministérios que a igreja abre para que nós possamos servir. Sim, essa é uma oportunidade na escola, na intercessão, no louvor, você fazer além, mostrar para Deus que você é disposto a fazer além do que Ele pediu, honrar o Senhor em todo o tempo, mesmo porque se você tiver tempo sobrando, você acaba dedicando a outros deuses e não ao Senhor. Será que você imaginava um dia que você ia poder falar dEle para alguém que está ao seu lado? O que tem entristecido o Espírito Santo é que talvez você não tenha a coragem de pegar a Bíblia e sair pregando por aí, mas o teu testemunho tem pregado o contrário. E a minha pergunta é essa: o que teu testemunho tem feito? Tem aproximado as pessoas do Senhor ou tem afastado Ele? Nós estamos falando de gratidão, de nós agradecemos a Deus, mas eu queria perguntar para você, será que Deus é grato com a sua vida? Será que Deus está vendo algo acontecendo através da sua vida, que tem levado as pessoas a se interessar por Ele? Onde vocês têm ido, que vocês voltam tão bem? Como você tem falado essas coisas? Eu quero aprender disso. As pessoas têm se interessado por aquilo que você tem frutificado, ou também tem visto só futilidade, vaidade, uma roupa bonita? É importante sim, está bem vestido, não há problema, mas é só isso? É tudo isso? Ou aquilo que sai de você é uma fonte que traz interesse às pessoas quererem beber dela também? Ah, eu tenho lutado, eu tenho problemas financeiros, de doença, nós também. Paulo também, se ele não recebe aqueles recursos, dinheiro mesmo, ele não tinha conseguido chegar onde chegou, porque muitas vezes é preciso de dinheiro, é verdade, mas às vezes mais do que isso, as pessoas estão olhando para nós e querendo uma palavra que você tenha escondido delas. Mas eu quero ser como Paulo hoje na vida de vocês. E eu quero orar com gratidão pela vida de cada um. Porque eu sei que se você está aqui, você é como eu, falho. Não há um justo sequer sobre a face da terra. Não há quem não peque. Mas, quando Paulo diz assim, em primeiro lugar, lá em Romanos capítulo 1, olha só o que ele diz. Em primeiro lugar, ele diz assim, eu sou grato ao meu Deus, mediante a Cristo, por todos vós. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês, mesmo. Sabendo que vocês são tão limitados quanto eu, melhores que eu, mas que estão aqui sim, para agradecer, mas também para serem exortados. E ter a certeza que você pode fazer melhor. Porque Ele fez o melhor por nós. Fica de pé agora. Eu quero orar por completo essa palavra, diz assim. Receba ela no teu coração. Põe a mão no teu coração. E eu quero orar dizendo assim, Senhor, eu sou grato em primeiro lugar a Ti, ao meu Deus. Mas eu também sou grato mediante a Cristo por cada um que está aqui. Por essa igreja, pelas equipes, pelos ministérios, pelo povo que está aqui. Muitos ainda não entenderam o chamado que tem, mas eu sou grato, porque se estão aqui, esse Espírito Santo, o nosso advogado, vai incomodar a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz assim, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Deus, que esse povo, que essa igreja possa demonstrar a fé, possa demonstrar o amor, possa derramar vida, possa derramar gratidão, possa honrar, Senhor, não só a igreja, mas aqueles que estão lá fora, constrangendo cada um a perceber que há um Deus maior, há um Deus criador de todas as coisas, que é muito mais do que isso, muito mais do que as coisas, que o mundo. Ele é a eternidade, Ele é a razão de nós estarmos aqui, que apesar de ser tudo isso, Ele se humilhou, se fez homem e morreu, e hoje nós louvamos isso. Ah, nós louvamos, Senhor, a mensagem da cruz, e agradecemos, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos deu o primeiro exemplo, que nós possamos refletir isso, ser verdadeiros espelhos do Senhor na vida dos outros lá fora. Para isso, Senhor, nos dá o dom da fé, nos capacita ainda mais através do Espírito Santo, para que mesmo sendo falhos, possamos amar, possamos compreender, agradecer, falar do Teu amor, derramar da Tua verdade, porque só ela liberta, só ela é o caminho, só nele, nessa verdade, está a vida. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos alcançou, um dia o Senhor alcançou cada um que está aqui, e se estamos aqui hoje, é para sermos selados, e em unidade, levarmos a Tua palavra, e essa palavra de esperança, em nome de Jesus. Amém? Você é grato por esse Jesus? Amém. Você é grato por esse Deus? Amém. Então seja vaso de honra, se permita ser derramado na vida de outros. Pastor, eu tenho tão pouco, estou tão vazio. O pouco que você tem pode salvar alguém da morte eterna. O pouco que você sabe é suficiente para essas pessoas conhecerem esse Deus. É para isso que nós somos chamados, para sermos usados por Deus. Amém? Você recebe isso? Deus abençoe esse povo, abençoe essa igreja, que eles tenham uma semana de vitória, que eles olhem, que eles enxerguem com seus olhos as bem-aventuranças que o Senhor tem prometido a cada um. Dá a eles, Senhor, dá a nós essa ousadia de levarmos a Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Porque se é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, mais uma vez, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, amém. Deus te abençoe.